Bom dia. Então, que seja hoje uma manhã maravilhosa e poderosa para cada um de nós. Porque todas as vezes que nós paramos tudo para atentar para aquilo que a palavra de Deus nos diz, as mudanças acontecem. E acontecem muito rápido. Porque quando você entende e coloca em prática, a mudança acontece rápido. Mas quando você ouve e não faz nada, simplesmente ouve, as coisas não caminham e não mudam. Não é porque Deus não queira fazer, é porque nós não estamos obedecendo à instrução. Existe uma instrução. A sua vida não pode ser firmada nas tuas emoções. Não dá para eu firmar a minha vida na minha emoção, porque as emoções, elas são flexíveis, elas vão e voltam. A sua vida e a minha vida precisam ser firmadas sobre a verdade, porque existe uma verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, nessa manhã, nós vamos orar e nós vamos continuar falando como que você pode construir a sua vida de propósito sobre uma verdade que é a palavra de Deus. Por que que é importante orarmos? Porque é a oração que é a expressão do seu coração perante Deus. Você, como cristão, você não pode passar dias, meses sem orar. A oração é o combustível, é o alimento espiritual para você. Então, nós temos que todos os dias estarmos também falando com o nosso Pai Celestial, porque isto é a sua vida. As coisas passam muito rápido, mais rápido do que você possa imaginar. E o tempo está passando. E você não consegue agarrar o tempo. Não passa tempo. Para aí, fica aí tempo. Não quero que você passe. Ele está passando o tempo todo. Então, que nessa manhã a palavra esteja encorajando você a não desanimar de praticá-la na sua vida. Que você sabe que Ele é o teu amor maior, que o teu prazer está nele. Obrigada, Pai, por essa manhã. O teu nome seja glorificado em nós. Que o teu nome seja glorificado em nós. Nós te amamos, amamos a tua palavra. Temos prazer em ti, todo o nosso prazer está em ti. Tudo o que desejamos é ter mais conhecimento, mais entendimento, mais da tua palavra revelada no nosso espírito. Muito obrigada pela pessoa doce, pessoa maravilhosa do Teu Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade, que nos leva a conhecer a profundidade do Teu coração. E nada é oculto a nós, Teus filhos. Obrigada, Pai, porque um dia Cristo veio. Ele veio, revelou a face de Deus, o coração de Deus para nós. Hoje podemos dizer que Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. Te amamos, te amamos. Tu és o nosso Pai, nós te amamos. Muito obrigada, Pai querido, por cada oração atendida neste lugar, nesta manhã. Muito obrigada pelos milagres que estão acontecendo agora, neste exato momento. Milagres estão acontecendo aqui, estão acontecendo, Pai, pela presença poderosa do Teu Espírito Santo. Cadeias do inferno são quebradas agora. Toda a operação maligna que estava impedindo que estivéssemos recebendo do nosso Pai Celestial, esta operação se torna nada nesta manhã. A nossa mente, o nosso coração se abrem para a verdade do Teu Evangelho. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor está sondando os corações que estão comigo nessa manhã, e o Senhor está trazendo revelação. O Senhor trará entendimento a cada um de nós, pelo poder da tua palavra, Senhor, que nos liberta, que é viva, que é cortante, que é poderosa. Obrigada pela cura que se manifesta neste lugar, nessa manhã, Pai. Muito obrigada pela cura que se manifesta nesta manhã, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Vamos pegar a palavra. Nessa manhã eu quero falar como que nós podemos construir a nossa vida sobre uma verdade bíblica, a palavra de Deus. Pega comigo Êxodo, capítulo 7 de Êxodo, versículo 5. Nós temos que escolher como que nós iremos construir a nossa vida. Você pode fazer as coisas do jeito que você achar melhor. Você pode. Segundo o teu sentimento, Só que Deus não é uma emoção, não é um sentimento. Uma das estratégias de Satanás para nos deter, para nos parar, é usar as nossas emoções, os nossos sentimentos contra nós mesmos. Você não pode agir de maneira sentimental. As suas emoções não têm força contra Satanás. O que tem força e opera contra Satanás é a palavra, a autoridade da palavra de Deus. E se você nessa manhã escolher construir diariamente a sua vida segundo o que estiver escrito aqui, por obediência a esta palavra, amando a Deus de todo o teu coração, confiando, dando crédito a esta palavra, a sua vida vai mudar de dentro para fora. Porque Jesus não nos enganou. Ele disse que os ventos contrários, a corrente firme e forte, a correnteza viria contra a nossa casa. E aquela pessoa que só ouviu a palavra de Deus e nunca colocou em prática, grande será a ruína na vida daquela pessoa. Mas se aquela pessoa que ouviu a palavra e colocou em prática esta palavra, esta verdade, o vento contrário vai bater com muita força contra ela, mas a casa dela não será abalada. Vai permanecer firme, porque ela se firmou nessa verdade bíblica. Tudo que você está vendo hoje veio pelo poder da palavra. Deus disse: haja luz, e houve luz. A palavra de Deus criou todas as coisas. Então, se você hoje está enfrentando uma dificuldade, existe uma verdade para você sair dessa condição. Não é a sua verdade, nem é a minha verdade, é a verdade de Deus colocada em prática. Não é aquilo que a Rita diz que é importante, é aquilo que a palavra de Deus diz que é importante. E se a Rita está de acordo com a palavra de Deus, e se ela fala a palavra, então há poder da fala da Rita, porque ela crê nessa verdade. Então é importante você começar a analisar a sua vida segundo aquilo que Deus diz, como esposa, como filha, como uma cristã, como uma pessoa que vive nessa terra. Aqui nós vemos aquela passagem bíblica em Êxodo, capítulo 7, versículo 5, eu vou ler a partir do versículo 5, quando Moisés estava diante de Faraó, junto com Arão. Porque Faraó não queria permitir que o povo de Israel saísse do Egito. Ele tentou impedir de todas as maneiras, e Deus disse: olha, vá diante de Faraó e diga a ele isso, e você vai fazer exatamente como eu estou te dizendo. Porque quando você olha a palavra, parece que Deus não amava Faraó. Parece que Faraó era o bandido da história e que Deus era contra ele e que Deus queria a perdição dele. Só que isso não é real. Deus ama as pessoas. Deus busca os nossos interesses. Isso foi que Cristo veio fazer na terra. Não fundar uma religião. Ele veio fazer de você e de mim, de todo aquele que crê, filho de Deus, filha de Deus, família de Deus. Todas as vezes que Moisés estava diante de Faraó, Deus estava tentando alcançar Faraó. Deus queria Faraó. Só que o coração dele estava endurecido. Assim é o nosso coração inúmeras vezes, endurecido diante da palavra. Não seja assim. Abra nessa manhã a condição para que o teu coração seja alcançado por esta palavra. Creia nessa palavra, dê crédito a esta palavra e a sua vida vai mudar radicalmente, de maneira que você nunca imaginou antes. Êxodo capítulo 7, versículo 5. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão. Como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Você acha que você está velho demais para Deus não usar a sua vida? Você está enganado. Deus não olha a idade, Ele olha o coração aberto, um coração obediente a Ele. A Bíblia diz lá no Salmo 92 que quando eu chegar à velhice eu darei frutos, e muitos frutos. Você ministra para o seu próprio coração. Eu falo para minha própria alma, para minhas emoções. Chegarei aos 80 como se tivesse 40. Chegarei aos 90 como se tivesse 40. Como Caleb disse. Mesmo que o meu homem exterior esteja se corrompendo, o meu homem interior se renova dia após dia. Assim é você. Você não tem que ficar com medo de envelhecer. Não tem que ficar com aqueles medos e temores. Olha, quando eu for velha, eu não vou conseguir andar direito. Quando eu for velha, olha, eu vou esquecer tudo. Quando eu for velha, olha, se eu ficar velha e me esquecer de você, por favor, não me coloque no asilo, não faça isso comigo. Conforme o homem pensa, assim ele é. Mude a maneira de pensar. Experimenta. É a sua vida. É a sua vida. E você faz com a sua vida o que você desejar. Você pode pegar e dar crédito a esta palavra. E você vai confundir o mundo porque vão olhar para você e vão enxergar esta palavra. Você não é uma coitadinha, não tenha dó de você mesma. Ensine a sua casa a andar segundo essa verdade, com a sua prática. Continuando, versículo 8. Falou o Senhor a Moisés e Arão. Quando o faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Bordão é um cajado, uma peça de madeira, que serve tanto para você salvar as ovelhas, que tem uma parte meia côncava, meia curva, e tem uma parte que é reta. É aquela parte que você conduz a ovelha para o caminho, e a outra você salva a ovelha quando ela estiver em perigo, ou quando ela se mete em alguma enrascada. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Eles fizeram exatamente como Deus disse. Lançou Arão seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios, os encantadores. E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Naquela época também havia feitiçaria, coisas que impressionavam os homens. Havia uns mágicos. Isso não é de agora. Desde a queda do homem, Satanás começou a operar em feitiçarias, que é a carnalidade. Lembra, um homem caído, só tem dois tipos de homens na Terra. Aqueles que nasceram de Deus e aqueles que ainda estão mortos espiritualmente. E para aqueles que estão mortos espiritualmente, eles têm uma operação maligna que Satanás usa, a feitiçaria na sua carnalidade. Está lá, você lê lá em Gálatas 5, feitiçaria é a operação da carne. Lembra, você é um ser espiritual, você nunca vai deixar de existir. O importante nessa manhã é você entender que a história de Satanás e os demônios já foi escrita. Você já sabe o final da história. Satanás não prevalecerá para sempre. Ele já foi julgado, ele será lançado no lago de fogo. E assim todas as pessoas que seguirem a ele. Você já sabe o final do livro, da história. Seguimos a Satanás e ficamos impressionadas com as mágicas que eles fazem, porque nós, infelizmente, fazemos escolhas erradas pela nossa carnalidade. Mas nessa manhã o meu propósito é dizer para você que tem coisas que não servem mais para você. E que não adianta você insistir, você já sabe o final delas, é morte. A Bíblia diz, há caminhos que parecem caminhos de vida, mas são caminhos de morte. Parece que é de vida, parece que é bom. É aquela mesma história, todos os caminhos levam a Deus. Fulano, você serve a Deus assim? Que bom, Deus te ama. Continua assim, ele vai, ele sabe o seu coração. O importante é você crer em Deus. Saiba que até os demônios creem em Deus e tremem e sabem do poder dele. Crer em Deus não basta. Você tem que crer no poder de Cristo, no poder da palavra, no poder do Espírito de Deus. E crer em Deus significa obedecê-lo, crer na mensagem dele. Mensagem da cruz de Cristo. Continuando, versículo 12. Pois lançaram eles cada um seu bordão e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu. Mesmo vendo tudo, Faraó ainda continuou com o coração endurecido. Pega comigo Deuteronômio 18. Mesmo você sabendo, lendo a palavra, O coração de muitos ainda ficam endurecidos, não querem crer na palavra. Preferem crer naquilo que estão vendo, sentindo e ouvindo. A palavra de Deus sempre será a verdade, sempre. A palavra de Deus é o fundamento da nossa vida cristã. Não pode ser uma coisa vã para você. Uma vida cristã não é uma vida de religião, aonde você vai aos cultos aos domingos e às quartas, ou você vai aos cultos a semana toda. Uma vida em Deus é vida, é outra operação. O Espírito Santo foi enviado à Terra com um propósito: nos conduzir a toda a verdade. Este é o objetivo do Espírito Santo, levá-los e levar cada pessoa desta terra a conhecer a verdade, toda verdade. Não uma parte dela, toda a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um coração endurecido, ele resiste à verdade. Deus diz assim: Rita, resista ao diabo, o pai da mentira, e ele vai fugir de você. Resista às mentiras do diabo, Rita. Fique firme diante dele, agarrando a minha palavra, que é a verdade. O que nós fazemos? Nós resistimos à verdade de Deus e agarramos a mentira de Satanás. Quando Deus diz: filha, você é curada. Eu digo: ah, não, Deus, não sou. Sabe por quê? Porque o médico falou. O médico mostrou a radiografia para mim. O médico mostrou todo aquele aspecto científico. Ele falou que não tem jeito, que é a velhice mesmo. Ele disse que é assim, olha, o ouvido fica surdo mesmo, que os joelhos todos ficam com artrose, artrite. Eles falaram que, olha, o coração, por causa da alimentação, ele é horrível mesmo, ele fica todo alterado. E é normal, é a velhice. É assim que nós fazemos diante de Deus. Ele diz: olha, Deus, o senhor não entende muito bem a Terra. O senhor criou o homem, mas o senhor... sabe, não dá para resolver esse problema. Olha, a diabetes sobe mesmo, eu fico nervoso e está tudo errado. Esse meu comportamento está resistindo à verdade e abraçando a mentira como se fosse a minha verdade. É você ministrar todos os dias para você mesmo: eu sou exatamente o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu sou como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas cristalinas. Eu sou essa árvore que não murcha quando vem a sequidão. Quando o tempo está difícil e está muito quente, eu continuo dando frutos, porque estou firmada numa verdade. E tudo que eu faço prospera. Eu tenho um sucesso, porque o meu prazer está em ti, Senhor. Não está naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto. O meu prazer está em ti, Pai. Eu falo, eu confesso a verdade para mim. Isso é um princípio espiritual de confissão da palavra. É um princípio, não é só para você saber dele, é para você colocá-lo em prática. Pai, eu te agradeço. O mundo corre atrás de maridos, mas eu já tenho um marido. O Senhor é meu provedor. Eu te agradeço porque o Senhor tem um marido para mim que vai me amar como Cristo amou a igreja. Eu espero em ti. Enquanto isso, Pai, eu sou essa mulher virtuosa que edifica a sua casa. Eu me preparo, eu tenho vestes de força e dignidade. Eu não tenho medo do amanhã, assim sou eu. Uma mulher virtuosa que edifica a sua casa. As minhas vestes são de força e dignidade, Pai. Eu não tenho medo do amanhã, a tua palavra se tornou a minha verdade. Que está confessando quem você é. Não é falando para você: ah, eu sou burra. Ah, eu sou muito burra. Ah, eu sou horrível, eu sou feia, ninguém gosta de mim. Não vou casar nunca. Porque não tem nenhuma qualidade, nenhuma habilidade, não sei fazer isso, sei fazer aquilo. Afinal de contas, você crê ou não crê no que a palavra de Deus diz? Porque se você crê no que a palavra de Deus diz, você é exatamente aquilo que a palavra de Deus diz. Você se tornou filha do Deus Altíssimo. Você é coroada de graça e misericórdia. Você é uma mulher valente. O seu coração é coração de mulher valente. Você não tem medo, você tem um marido, ele supre você, você tem um marido e ele é o teu cabeça. Como ele é o cabeça do teu marido, Cristo é o cabeça do teu marido. Você não depende do teu marido, você depende de Deus. E você obedece a ele, servindo ao seu marido com coração de respeito, de gratidão. E você, marido, você vai honrar o seu cabeça, que é Cristo. sabendo que a tua mulher não te será pesada nunca, nem teus filhos, porque você tem um cabeça que é Cristo. E você está lá no seu quarto, pai, eu te agradeço porque eu tenho um cabeça. O meu cabeça é Cristo, ele supre as minhas necessidades. O Senhor não me deu um emprego para me ser pesado. O Senhor não me deu funcionários para me ser pesado. O Senhor não me deu esposa e nem filhos para me ser pesado. E o meu coração é grato a ti. Você fala, você confessa, você verbaliza. E você não fala derrota. Não, eu... Ah, essa mulher é uma encrenca, esses filhos são todos irresponsáveis. Sabe o que ela fala? Não é para você. Essa fala não é para você. A sua fala é outra. A boca fala do que está cheio o coração. Olha Deuteronômio 18, versículo 10. Eu vou construir a minha vida sobre uma verdade, a verdade bíblica. E aquilo que Deus diz que não é verdadeiro para mim, que não é real, eu não vou fazer. Não importa quantas operações Satanás faça diante de mim, eu sei que ele é o diabo. Eu sei que ele é o pai da mentira. Eu sei quem ele é. Eu não estou enganada. Eu não vou cair na estratégia dele. Eu vou me firmar na verdade. Eu vou dar crédito a esta palavra. Porque é a minha vida. E praticando essa verdade, eu salvo a mim mesmo e todas as pessoas que estiverem me ouvindo. Eu não vou gastar tempo com mentiras. Porque a palavra de Deus é a verdade. Não perca tempo falando mentiras. Não perca tempo ouvindo mentiras de Satanás. Não empreste o teu ouvido para as pessoas ficarem mentindo. Ajude-as a confessarem quem elas são em Cristo. A verdade. Não adianta murmurar, não adianta reclamar. Sabe quando você briga com o namorado, está na fossa? Aí você vai lá, coloca um disco de fossa. E deita lá no sofá e fica enchendo as suas emoções com mais força e chora. Aí você liga para alguém, aí você pega lá uma bebida e você bebe. Vai ter dor de cabeça, vai resolver o problema? Não. Mas você levantar, falar, eu não dependo do Joaquim. O meu coração ama a Deus, o meu prazer está em Deus. A minha vida não é o Joaquim, a minha vida é Deus, é a palavra e a verdade. Rapidamente a situação muda. Rapidamente, porque você está declarando a verdade, não a mentira. Olha o versículo 10 de Deuteronômio 18. Não se achará, Deus está falando para você e para mim, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa, é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Porque Deus sabe que atrás de toda essa operação está Satanás. Diz, filho, isso é um grande engano, é operação demoníaca, não leva a lugar nenhum, não fica admirando essas coisas. Lembra o bordão de Moisés, filho, comeu todos os outros bordões dos mágicos e adivinhadores, destruiu a mentira de Satanás. É você cair a ficha. Estamos falando essa manhã sobre como você constrói a sua vida no Espírito. Uma vida forte em Deus. Lucas 6:46. Você é cristão, nasceu de novo. Por que você quer saber o que a cartomante fala para você? Horóscopo. O que você tem que colocar a sua confiança em horóscopos? A sua confiança em numerologia? A sua confiança em astrologia? A sua confiança nas cartas, no tarô? Por quê? Porque você não conhece a verdade. Porque você não está dando crédito à verdade. Porque o seu coração está leviano para com a verdade. Nosso coração tem que ser reto diante de Deus. Crer nele, confiar nele, ficar firme com a palavra. Porque assim ele nos orienta. Lucas 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Por quê? Você diz, não, Jesus é meu Senhor e Salvador. Você não faz como ele te orienta. Por quê? Porque você não quer. dar crédito à palavra. É simples assim. Porque você quer andar segundo a sua vontade. Este é um grande erro. Nós temos que entender que é a vontade de Deus, é a melhor para nós. E essa vontade está escrita aqui na palavra dele. Como que você pode conhecer, dizer que você conhece a Deus, se você não conhece a palavra dele? Se você ainda acha que todos os caminhos levam a Deus? Se você acha que isso é uma grande bobagem, imagina, Deus é bom. Deus quer que eu seja feliz. E se ser feliz é casar com o Joaquim, que é o marido da Maria, você é feliz, sim, vou casar com o Joaquim, marido da Maria, porque Deus quer que eu seja feliz. Não importa. Isso é errado. Porque ele tem esposa. Ele tem família. Eu tenho que entender quem eu sou. Quem Deus é. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que conhecer essa palavra. Porque senão eu vou correr atrás do vento. Porque a Bíblia diz que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. A vida de um homem não são coisas materiais, as coisas que ele tem. A vida de um homem está firmada em Deus. Você não pode andar por vista. Sabe quando a gente fica meio confusa, um combate na nossa fé assim? Eu vejo isso muito, claro, em muitas pessoas. Ele nasceu de novo e ele está com um problema financeiro, ele está lá orando e louvando ao Senhor, e ele faz as suas ofertas, ele continua ofertando. E aí vem o combate. Nossa, fulano, você está lendo a Bíblia, você está orando, olha a sua vida, está de mal a pior, as coisas não estão mudando, você não está ganhando dinheiro, só está perdendo dinheiro, você está lá ofertando e as coisas não mudam. Então ele fica confrontado com aquela verdade. Mas ele tem que se firmar. Deus diz na palavra que um dia Cristo se fez pobre para que eu fosse enriquecida, para que eu fosse enriquecido em todas as coisas. E é nessa verdade que eu permaneço, diabo, com as minhas mãos erguidas. Porque faça sol, faça chuva, eu creio na palavra e a palavra é a verdade. É você que se firma. Porque você sabe o fim dessa palavra, que é a sua vitória. A sua mente é firmada na verdade. Você não vai deixar o diabo se irandar com você, fazendo você correr que nem barata tonta de um lado para o outro, em busca de algo que você já recebeu. Você já é rico em Cristo. Você já foi enriquecido. É impossível ser mais rico do que você já é em Cristo. Então você continua firme. Fazendo exatamente aquilo que a palavra diz para você. Com as mãos erguidas, adorando o teu Pai, adorando a Deus, louvando a Ele. Sabendo que o fim é vitória. A tua mente não pensa em outra coisa a não ser a vitória. Porque você está cheio do Espírito de Deus. Ficar cheio do Espírito de Deus não é colocar aquela roupagem no meio da igreja de hiper espiritual e ficar lá gritando, louva a Deus, aleluia, irmão, e faz isso, e chora. Isso é emoção. A emoção passa. Qual é a verdade? Não estou dizendo que você não possa chorar diante de Deus ou falar glória a Deus, aleluia, deve. Mas a sua vida não é uma emoção. É uma verdade que já foi estabelecida na cruz de Cristo. Você é um homem vencedor, uma mulher vencedora. Confessa quem você é. Olha só, vamos pegar aqui. Vamos para Atos 19. Olha Paulo. Paulo cria na palavra. Paulo sabia quem ele era. Paulo conhecia Deus. Atos 19, versículo 11. Atos é um livro ótimo. É o único livro da Bíblia que não foi fechado ainda. Está aberto, porque a igreja ainda permanece na terra. Você faz parte da igreja de Atos. Eu faço parte da igreja de Atos. Nós estamos escrevendo a história na terra. O livro está aberto porque a igreja permanece na terra. Não foi fechado o livro ainda. A história da igreja continua porque você está aqui. Você é a igreja. Não pense que igreja é isso. Igreja não é um templo feito por mãos de homens. Na antiga aliança, Deus mandou construir o santuário para que o homem entendesse que um dia ele seria destruído, aquele santuário visível, porque o verdadeiro santuário seria você e eu, aquele que nascesse dele. Você é uma igreja ambulante, você é a igreja. Entenda isso, você é a igreja. O Espírito Santo habita dentro de você, porque você nasceu de novo. Então, valorize a sua vida. Sua vida custou a vida de Cristo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quem fazia os milagres? Deus, não Paulo. Deus usava Paulo como instrumento, mas os milagres vêm de Deus. Ele usa pessoas. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Deus, pelas suas mãos, faz milagres extraordinários. Se você vai confiando nele, firmando a sua vida nele, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Porque era um ponto de contato. A pessoa chegava e falava, gente, Paulo, eu vou pegar esse lenço seu e vou levar. Eu vou dizer para fulano que eu estive aqui na reunião, que você era peça sua. E aquela pessoa vai ter uma confiança em Deus, nos milagres de Deus. Hoje nós usamos mídias como ponto de contato. A pessoa tem que ouvir a palavra, ela tem que crer na palavra. Não é um papel, não é uma água benta que vai libertar a pessoa. Não coloque a tua confiança na água. Coloque a tua confiança no poder de Cristo que opera. E a pessoa, tem pessoas que são muito bebês na fé. Só que você tem que entender que você não pode mais desejar ser bebê na fé. Você tem que amadurecer. E o amadurecimento acontece quando você está nas práticas espirituais. Porque um bebezinho na fé é fácil de matar. É fácil de sufocar. Porque ele crê em tudo. Qualquer coisa que fala para ele, ele acredita. Ele é muito bebê. E nós temos que ajudar os nossos irmãos a ficarem encorajados à leitura bíblica, a práticas espirituais, para que eles possam crescer na fé e deixarem de ser bebês. Porque quando eles são bebezinhos, eles acreditam quando falam para eles, olha, você está doente porque você está em pecado. Então Deus está te castigando. Eles acreditam e ficam com muito medo. Só que você que é amadurecido e conhece a palavra, você sabe que é uma grande mentira, um grande engano. Que Deus não envia doenças para você, Deus não castiga você. Você já sabe disso. Você já cresceu. Você sabe que um dia Cristo foi castigado no teu lugar, para que nessa manhã você recebesse de Deus gratuitamente tudo o que você precisa. De graça, sem sacrifício nenhum. Você já sabe. Você já sabe que não tem que dar dízimo. Isso é antigo. Aliança passou. Que hoje você é um homem próspero. E você oferta com liberalidade do teu coração, prazerosamente, o quanto estiver no teu espírito, no teu coração para Deus. Porque você ama ser participante de tudo que ele tem feito na terra atrás dos perdidos. É um prazer para você ser participante. Nisso você pensa. Assim você faz. Você não está limitado por regras, porque você nasceu de Deus. A sua mente é a mente de Cristo. É diferente. Continuando, versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos e de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. O diabo falou, eu sei quem é Jesus, eu também sei quem é Paulo. Nascidos de Deus. Mas você não tem autoridade nenhuma sobre mim. A autoridade acontece quando você é nascido de Deus. Aqueles homens não eram nascidos. Não adianta você usar o nome de Jesus como um amuleto. Ficar falando, sangue de Jesus tem poder. Não, vai, em nome de Jesus, vou orar por você. Que o sangue te cubra, meu filho. O sangue nessa manhã vai cobrir você, meu filho. Vai ser uma viagem maravilhosa, meu filho. O sangue do Cordeiro está te cobrindo. Como se isso fosse um amuleto, como se isso fosse proteger. O que protege você e a mim é aquilo que você é em Deus. Filho, filha, nascido dele. É isso que te protege. É isso que te guarda, guarda a tua entrada, a tua saída. Ah, eu já sei por que aconteceu aquele acidente de carro. Esquecemos de orar por isso. Você acha que Deus é assim? Você esqueceu de falar, estava com sono. Esqueceu de orar na viagem, furou o pneu, bateu o carro, então Deus não te protegeu porque você esqueceu de orar? Olha a soberba da nossa carne. O orgulho. Deus só vai operar quando eu falar com Ele. Quando eu fizer algo. Deus é teu Pai, porque você é nascido dEle. Qual é o bom Pai? Humano, que deixa seu filho enfermo, que bate, que faz o seu filho fracassar para ele aprender alguma coisa. Nenhum bom pai faz isso. Imagina Deus. Isso é religião pura, que dita regras o tempo todo para você. Ah, você tem cabelo curto? Deus não vai te ouvir. Você usou brinco? Você tem calça comprida? Você que é homem, seu cabelo está comprido? Deus não vai te ouvir. Você está fracassando porque você já deu oferta na igreja? Ah, então é por isso. Por isso que você está ruim financeiramente. Isso é a religião que fala para você. Sabe o que a religião fala para você? Ah, hoje é domingo? Você está pegando um filme e não está lendo a Bíblia. Não vai receber de Deus. Você é folgado. Está aí se divertindo? Deus não vai te atender. Isso é religião, fala para você. Deus ama quando você se diverte. Quando você conta coisas para Ele. Porque tudo já foi feito. Aí está a resposta. Tudo que você quiser já foi lhe dado. Não existe mais nada a ser feito, nada, já foi tudo feito. Provisão financeira, recurso para você, cura, relacionamento, tudo já foi provido na cruz. É só você receber com coração grato, feliz. Há força em você pelo poder da palavra. Pega comigo João. Lembrei de um versículo, João 14, versículo 6. Quero que você entenda nessa manhã que você é um homem livre, uma mulher livre para adorar a Deus, que existem, que na palavra está tudo escrito como que você deve proceder, que tem coisas que não é mais para você, que é a sua carne que quer fazer. Você tem que mortificar a sua carne, dizer, não carne, eu não sou você, eu nasci de Deus. O Espírito Santo hoje está na terra para nos conduzir a toda a verdade. Verdade de quem somos em Deus. E se Deus diz para você que é assim, e você obedece. Só existe uma maneira da fé vir. Como que a fé vem? Vem pelo ouvir a palavra. Como que eu edifico a minha fé? Como que a minha fé fica forte? Orando no Espírito Santo. Isso é a prática da oração no Espírito. Então, o que é resistir a Deus? Quando Deus falar para você, filho, aquele que crê em mim, aquele que nasceu de mim, pode falar novas línguas. Abra sua boca e fala. Aí você fala, não, Jesus, não, Deus. Né? Eu ouvi aquele pregador e eu não sou digno. Não é para todo mundo orar em línguas, eu não tenho esse dom. Isso é para as pessoas muito especiais. Olha, eu fumei ontem à noite, eu bebi muito, e não é para mim, não. Não, mas tudo bem, eu tenho outros dons, sabe? Eu gosto de servir na igreja, eu gosto muito de ler a Bíblia. O que você está fazendo? Você está resistindo a uma verdade que diz, aquele que crê em Cristo fala novas línguas. Está escrito, aquele que crê fala, ele crê, ele pode falar. Você crê em Jesus, então você pode falar novas línguas. porque você crê, não é porque você é bom, não é porque você tem ou não tem esse dom. Está escrito, eu creio, eu falo. É simples assim. Mas é a religião em nós que diz, não, você não é digno. Você não pode. Quem falou para você que você não pode? Quem falou para você? Se Deus diz, aquele que crê pode falar novas línguas. Aquele que crê em mim expulsa demônios. Por que aqueles 7 homens não puderam expulsar aquele diabo? Porque não criam em Cristo. Eu sei quem é Paulo, o diabo falou. Eu sei quem é Jesus. Mas você não crê nele. Você nem nasceu dele e vem ter autoridade sobre mim. Eu tenho autoridade sobre você. Somos nós que cremos. Existe uma autoridade dado para você e para mim. E não é de acordo com aquilo que você faz ou deixa de fazer. Não posso expulsar esse diabo porque eu fumei um cigarrinho escondido ontem. Ai, meu Deus, que vergonha, não posso, o diabo não vai sair, eu pequei. Você deixou de ser filho do seu pai porque você respondeu para ele? Não sou mais filha da minha mãe porque eu respondi para ela. Falei que ela era uma chata. Então agora eu não sou mais filha, não posso ter mais autoridade de filha, não posso entrar na minha casa mais, não posso ter a chave da minha casa mais porque eu falei que ela era chata, porque eu briguei com ela. Qual é o filho aqui que brigou com o pai, xingou o pai e não voltou para casa porque não podia voltar, porque não tinha autoridade de filho? Quem? Qual foi o filho que pensou assim? Nenhum pensou assim. Com a cara mais lambida, voltaram para casa. E abriram a geladeira e comeram o seu pudim, comeram tudo e foram dormir. Porque são filhos. Eles sabem que são filhos. Ou você não sabe que você é filho do seu pai ou da sua mãe, você não sabe disso. Alguém chega para você e fala, olha, você não é mais filho do seu pai, da filha da sua mãe, tá bom? Você não é mais, viu? Você não é. Você vai rir da pessoa, falar, louco? Eu sei, eu tenho o DNA do meu pai e da minha mãe, eu sei. Tá lá, eu tenho o comprovante, eu fui registrada no nome do meu pai. Eu nasci de novo, diabo. Eu sou filha de Deus, fora do meu caminho. Não é porque eu bebo ou deixei de beber, diabo, é porque eu tenho autoridade fora do meu caminho. É você que tem que saber. Vocês entenderam? Existe uma verdade. Não estou dizendo que é para você ficar bebendo e bebendo, não é isso. Todos nós temos fraquezas. E é muito deprimente ver pessoas alcoolizadas. Eu, particularmente, não gosto. Porque eu vejo o quanto Satanás esmaga as pessoas. Eles bebem porque eles não conseguem enfrentar situações e coisas na vida deles. E fracassam. Mas Deus os ama. Como quem usa droga não consegue enfrentar a vida sem aquela droga. Foram subjugados pela carne deles. Mas Deus tem resposta para eles e tem respostas para você e para mim. Nessa manhã, Deus tem respostas. E você pode se levantar na força e no poder do Espírito. Olha João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora eu te pergunto, todos os caminhos levam a Deus? Levam? Não. Só existe um caminho que te leva a Deus. E este caminho é Cristo. Quer você queira ou não, está escrito, é a verdade. Para terminar, João 17, 17, olha o que está escrito aqui. Olha o que Jesus orou falando ao Pai dele. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Você tem uma verdade eterna, que é a palavra. Então, quem é o teu filho, o teu marido, a tua esposa? Eles são exatamente aquilo que a palavra de Deus diz para você. Então que nessa manhã você aprenda a construir a sua vida firmada numa verdade bíblica. Ande segundo essa verdade. E tudo que você fizer prosperará. Não importa o tempo que passar. Se você permanecer firme, você vai colher frutos da sua perseverança na verdade. Amém?